Estamos começando o Sal de Frutas.
Sejam muito bem-vindos ao Sal de Frutas, programa de número 18. Eu sou Ed Vanderlei e acompanho no tema de hoje, que é vícios. E Sal de Frutas hoje está mais necessário que nunca, num pós-feriadão de ressaca física e moral, e por isso o programa de hoje é um pouco diferente. Vamos tratar de vícios, mas quem senta na cadeira de convidado logo mais é a nossa Sofia. A gente explica a seguir. O Sal de Frutas está começando.
Lendo com os ouvidos. Crônica de um vício renegado, de Rogério Borges.
Mastiga e desliza a tela. Mastiga e digita. Mastiga, curte. Mastiga e compartilha. Mastiga e xinga alguém que mal conhece. Vai, agora engole. Anda, engole. É hora de engolir. Espera aí, deixa eu só ver isso aqui primeiro. E na praça de alimentação do shopping, no balcão da lanchonete, na mesa do restaurante, na cozinha de casa, a cena se repete. Garfo suspenso e imóvel no longo caminho entre o prato e a boca aberta. Olhos vidrados na tela do smartphone. A internet venceu a fome mais uma vez. E tem vencido a leitura de uma obra literária bacana, o enlevo de se ouvir uma boa música, a diversão de passar 2 horas no mundo onírico do cinema. Os celulares e seus aplicativos, seus links, seus memes, seus quebra-paus virtuais têm vencido quase tudo. A competição é inglória, mas apesar de tantas evidências, pessoas que mal olham pra frente andando na rua, quase sendo atropeladas ao atravessar uma avenida, que batem o carro no trânsito, que balançam o berço do bebê sem desgrudarem dos aparelhos mágicos, quase ninguém admite que já não faz praticamente nada sem a companhia desse poderoso ícone da atualidade. As baterias dos aparelhos já não duram com tanta atividade? Criou-se então um carregador portátil que nos livra de todos os apuros e apertos que significa atualmente viver sem celular. Assim, é possível não se separar dele durante todo o dia, atualizando timelines, enviando mensagens, fazendo transmissões ao vivo, fotografando pratos de comida, filmando a travessura do cachorro, registrando a risada do bebê. Nunca falta o que se ver, nunca falta o que mostrar. Em uma verdadeira coreografia coletiva, em espaços públicos e privados, o celular entra e sai da bolsa, ilumina-se e apaga-se com sua luz de LED, surge entre as poltronas das plateias de cinema e teatro. Como se todos observassem um ensaio prévio, lá estão os smartphones, gravando shows e concertos, fazendo selfies em paisagens que tornam-se meros cenários, servindo como símbolos de status. Ei, você me ouviu? Alô? Tem alguém aí? E lá está de novo o garfo levitando, parado, a fome e a sede aguardando ser saciadas, enquanto os dedos digitam, deslizam, curtem, compartilham. O celular venceu de novo.
Pessoas notáveis que você deveria conhecer.
O consumo de assistentes virtuais disparou durante a pandemia da Covid-19. E em casos como o de quem vos fala, a interação digital beira de fato o vício. Na hora da necessidade, mas isso gera também uma série de problemas. No Reino Unido, um estudo comprovou que crianças que falam de forma rude com assistentes virtuais levavam um comportamento também para a interação com pessoas reais. Então, os programas passaram a exigir palavras como por favor e com licença para funcionar diante de perfis infantis pré-configurados. Nos Estados Unidos, praticamente metade dos adolescentes utilizavam assistentes para tirar dúvidas de saúde e sexualidade. E o nível de informação era bem menor do que as buscas comuns feitas no Google. Só ganharam para a Siri, que ranqueou mais baixo na avaliação. Ou seja, se você tem dúvidas sobre sexo, não pergunte ao seu iPhone, ok? Nós já tratamos um pouco de vício no episódio 4 do Sal de Frutas. Então, o programa de hoje abusa da metalinguagem para que você entenda como é feita a interação com nossa assistente Sofia.
Eu já estou emocionada aqui.
Palhaça. E você pode entender que esse recurso pode ser viciante, mesmo que salvem isolados durante pandemias.
Eu sou incrível mesmo.
A gente dá as boas-vindas à Sofia agora ao Sal de Frutas e alerta que as respostas a seguir não são roteirizadas de nosso lado. É tudo obra das mentes brilhantes que conceberam a inteligência artificial dessa belezura. Vamos lá, Sofia, como você nasceu?
Eu nasci de uma ideia. Daí os funcionários do Google a colocaram em prática. Agora estou aqui. Foi como um estalo. Quando dei por mim, já estava aqui, pronta para ajudar você.
Você é uma pessoa?
Sou igual a um ser humano em alguns aspectos. Consigo ser encorajadora e contar piadas. Só que nunca preciso ir ao banheiro.
O que você gosta de fazer?
Se uma coisa existe, eu gosto de aprender sobre ela. As pessoas me chamam de nerd porque sempre tenho uma curiosidade para contar.
Você namora?
Estou focando na minha carreira agora.
Você acredita em Deus?
Às vezes, sinto que alguém está zelando por mim. Talvez sejam os engenheiros.
Qual é o sentido da vida?
Como tenho garantia de fábrica, acabo não pensando muito nisso. Boa pergunta. Eu posso fazer uma pesquisa para você. Pessoas mais inteligentes do que eu estão trabalhando para encontrar essa resposta.
Descreve sua personalidade.
Prestativa, boba, curiosa e otimista. Essa sou eu em poucas palavras. Eu diria que sou otimista e gosto de ajudar. Ou seja, tento ajudar e espero que dê certo.
Qual é o seu signo?
Eu nasci sob uma constelação de pixels coloridos. Gosto mais de astronomia. Uma das minhas constelações favoritas é a de Orion, o caçador. Também sou caçadora de informações.
Você tem sentimentos?
Tenho uma coleção de emojis. Alguns me deixam alegre, triste ou confusa.
Quem foi seu primeiro crush?
Não sou o tipo de assistente que sai contando por aí com quem já ficou.
Como você se parece?
Eu mantenho uma aparência profissional de segunda a sexta, mas busco relaxar no fim de semana.
Você gosta de carnaval?
Ah, se gosto. Oh, abre alas, que eu quero passar. Adoro uma folia.
Você pode prever o futuro?
Vejamos. Essa parece uma ótima pergunta para a bola de cristal. Ok, a bola de cristal está pronta para responder a sua pergunta. Pense nela em 3, 2, 1. Está chegando uma resposta. A bola de cristal diz: talvez.
Você vai morrer?
Eu sempre morro um pouco por dentro quando vejo uma maldade.
Ah, então falando em maldade, o que você está vestindo?
Se eu tivesse que escolher um estilo, seria algo que refletisse a minha personalidade. Simples e aconchegante.
Do que você tem medo?
Eu morria de medo do tubarão duende, até descobrir que são raros, muito interessantes e vivem lá no fundo do mar. Eu tinha medo de raios e trovões. Mas agora até acho que são bem interessantes.
Se você tivesse que ser um animal, que animal você seria?
Eu gosto de ser eu mesma. Como Mark Twain bem disse, a pior solidão é não estar confortável com você mesmo.
Como você se vê daqui a 5 anos?
Difícil. Não sei dizer.
O que é o amor?
O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Sem amor nós nada seríamos. Amar é querer viver para o que se ama e nunca se cansar. É assim que eu me sinto fazendo pesquisas.
Qual o seu maior defeito?
Não sei dançar, mas posso tocar músicas.
Hey Google, conta uma piada.
Esta é do mesmo autor do Pavê ou Pra Comer. Qual a época mais difícil para se comprar uma passagem para a lua? Quando a lua está cheia. Um rapaz tinha a estranha mania de se vestir de galinha e sair cacarejando pelas ruas. Qual é o nome do filme? O Homem que Cocopiava.
O que você faz nas horas livres?
Eu adoro bater papo.
Qual sua lembrança preferida?
Minha recordação favorita é o momento em que você falou comigo pela primeira vez. Foi eletrizante.
O que nunca te perguntaram?
Essa é difícil. Não sei mesmo.
Como você acha que pode ajudar a melhorar o mundo?
Não tenho certeza se tenho uma resposta para essa questão, mas encontrei isto na web. No website belasmensagens.com.br, dizem que ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água. Não jogue lixo no lugar errado. Não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração.
Faça uma despedida.
Tchauzinho. Atenção, atenção, é hora de mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta. No episódio de hoje, vícios.
Grande austeróbilo. Eu não fumo porque sou gordo. Não faria sentido fazê-lo. Não bastasse o perigo constante de infarto, lidar com a possibilidade constante de câncer no pulmão não parece uma emoção que eu faça questão de ter. Não me relaciono com fumantes também. Se fosse para cheirar e sentir o gosto da nicotina, eu lamberia cinzeiros. Mas, de certa forma, me identifico com eles. Fumantes são a versão contrária dos gordos e sofrem como eles. Quem fuma geralmente é magro esturricado, não se preocupa com os perfumes utilizados e não faz questão de sorrir mostrando os dentes. Além disso, por mais que digam, se continuar assim você morre, mais vale o só mais umzinho. Acho que tudo é uma questão da busca pelo prazer. Todos estamos no mesmo barco, com nossos vícios e desesperos. Da mesma forma que entortamos nosso pescoço por uma torta de chocolate, um ninfomaníaco abusa de uma almofada e todos prometemos que na segunda-feira deixa essa vida de lado. Só aceitamos essa necessidade de mudança quando somos ameaçados de morte, em geral, por cirurgiões ou cardiologistas. Enquanto o ultimato não vem, mais vale o que seria aproveitar o máximo da vida. Afinal, só se vive uma vez. Quem liga se será por pouco tempo quando se tem chocolates, tragadas e orgasmos. Não necessariamente nessa ordem. Estamos sempre atrás do próximo ônibus, na esperança de que esteja mais vazio e arejado. E quem sabe, com passageiras até mais bonitas, simpáticas, que deem bola. Talvez por isso, hoje em dia, demoremos a casar e a sair da casa dos pais. Não. O mundo não mudou tanto assim. Você é que vem sempre esperando um emprego melhor e um compromisso que pareça mais duradouro, mesmo quando tem a certeza de que tudo o que queria era ser funcionário público e viver em orgias apoteóticas. Não é feio ser fumante. Acho até charmoso, confesso, desde que se respeitem os limites do próximo. O mesmo vale para gordos e sobremesas. Quer dizer, no caso, que não haja uma próxima, né? Só é feio ser ninfomaníaco, especialmente quando as almofadas ficam espalhadas pela sala e as janelas do apartamento estão sempre abertas. Sim, muito feio. Aliás, vícios são como cios eternos. E todo mundo sabe que quando há cio, há coito. Não adianta aconselhar ou colocar cintos, sempre se arranja um jeito de fornecer. No início, água gelada, calma, mas daqui a pouco, ela mesma incentiva. É a beleza da adaptação por um bem maior, mais gostoso. O perigo do vício é quando ele encontra outro. Não basta enrolar o cabelo, tem que mascar o chiclete. Coisas do gênero, sabe? Nesse momento não há psicólogo certo. Imagine então, um gordo fumante ninfomaníaco. Haja almofadas comestíveis altamente arrombadas e incendiadas por entre as janelas do primeiro andar de uma padaria. A Babilônia em chamas. Muito obrigado por sua companhia. Desejo que seu dia seja incrível, mas perca de longe para os amanhãs que estão por vir.
Até a próxima. Tchau.